surpresas de cada programa. Que delícia! Que delícia chegar aqui numa terça-feira e dar de encontro com os amigos, dar de encontro com essa rádio sensacional e ter surpresas, na verdade. Porque sim, as surpresas acontecem, elas vêm até mim. E eu sou grato a elas, naturalmente. Leandro, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Thunderbird. Surpresas, você gosta de surpresas?
Teve boas surpresas esse fim de semana?
Uma ótima, um encanamento do meu banheiro deu um problema. Uma surpresa maravilhosa.
Mas que merda,
uma surpresa de R$1.500. Uma surpresa de 4 dias de manutenção, uma surpresa de um homem dentro do meu banheiro.
O problema é segurar dias, o cocô 4 dias.
É, 4 dias sem poder cagar. Vou cagar no quartinho do
mamãe circo. Pegou o bruto com a mão.
Não quis saber da pazinha.
Isso. Bom, enfim, os convidados de hoje. Sim, a gente pensou que o Edgar vinha aqui, né? Mas o Edgar veio e trouxe uma turma.
Claro.
Edgar Piccoli, boa noite.
Boa noite.
Como vai você, meu velho?
Olha, é um prazer. Eu vou muito bem. Tô melhor agora na companhia inusitada de Vossa Excelência, de Leandro, que eu acabei de conhecer, e dos cachorros.
Sim, porque nós chegaram aqui na nossa porta os cachorros grandes.
É verdade.
E aí, Beto, você tá legal, velho?
Eu tô.
Senhoras e senhores, Beto Bruno.
Opa, sou eu.
Como vai você, meu velho?
Tudo excelente, na sua frente aqui.
Você trouxe o Rodolfo Krieger conosco.
Trouxe, inclusive.
O menino Rickenbacker.
Olha aí, ó, como é que tá?
Pô, demais, velho.
Pô, demais também.
Adorei o novo visu. Vocês estão vendo em casa?
O que achou?
Achei sensacional.
Eu fui na farmácia e pedi o creminho, o trocinho do Lulu Santos.
Achei super anos 70, cara. Demais.
Então, o cara queria ficar parecido com o Brian Jones e ficou parecido com o Paulo Nunes.
Ter uma banda ser sacaneado o tempo todo, eu lembro disso.
É verdade. Pode ter certeza.
Vem cá, bom, enfim. Eu queria primeiro saudá-los, né? Agradecer a presença, mesmo que inusitada.
Pô, prazer. Agradecemos o convite.
Estou descendo do táxi, encontro ali na frente da residência, no logradouro, indicado a presença dos cachorros.
Achei maravilhoso.
Aí eu falei, mas não íamos falar de culinária vegana.
Isso e tal, e televisão e
que
tal.
Que legal, os caras estão aí, vão participar, vão...
Acontece que o cachorro grande está... A banda A Cachorro Grande...
A Cachorro Grande
está lançando um disco novo, cujo título é...
Costa do Marfim.
Por quê?
Lembranças de Costa do Marfim.
Por que não?
Como diria John Lennon. É isso.
É, tipo...
É, né?
Sabe quem consegue... descobrir isso daí, eu só fui saber que o nome do... É o primeiro título de disco que eu não participo.
Ah, é?
Então o Educa chegou lá brincando no primeiro dia do...
Educa o produtor
Educa
do disco.
Educa nosso produtor.
Grande Educa.
Grande Educa, abraço.
De fala.
Um cara educado.
É. De fala.
De fala.
E ele ficou falando em Costa do Marfim, daí botamos na internet que a gente tava na Costa do Marfim, todo mundo achou que a gente tava gravando na Costa do Marfim.
Sim.
E a gente ficou levando essa brincadeira, até minha mãe me ligou, filho, tu tá na Costa do Marfim, filho. Sabe? E agora não tinha como não sair esse nome.
Mas é um lindo nome.
É, mas nós gravamos na Costa do Marfim, viu?
Em que sentido?
Gravamos lá.
No país?
É, gravamos.
DJ Drogba?
Gravamos.
Gravamos.
DJ Drogba.
Não é?
O cara sabe tudo.
Não é o DJ Drogba, é o DJ Drogba.
Eu tenho, inclusive foi o único país...
Gervinho.
Tá jogando uma bola.
Gervinho.
Eu sei desses porque é o único país que eu completei no meu álbum.
No álbum. Você fez o álbum,
é? Mas depois daquele jogo eu parei.
Tem
mas olha que coisa doida. Tem um monte.
Sobraram cromos.
Ah, não completei meu Honduras. Faltando meu Honduras.
Mas olha que doido, cara. O único que eu completei foi o Costa do Marfim.
Eu que completei.
Foi por isso que é o nome do disco.
Não é. Vai, fala a verdade. Você parece aquele pessoal do Dread Zeppelin. Sabe?
Demais, o
Tantelvis!
Cara, que saudade daquilo!
Tantelvis!
As costeletas de fita isolante.
Isso! Quando ele foi ao meu programa, no Ragblox.
Você lembra disso?
Foi o baixista e o percussionista. Ele falou assim: mas onde está o Tantelvis? Fui raptado. Temos aqui a prova, os sequestradores nos mandaram as suas costeletas para os turistas. Daí a gente só queria pedir aos sequestradores que o alimentem com hambúrguer. E foi maravilhoso. Você foi ao show? Foi maravilhoso.
Foi maravilhoso.
Teve aqui no Brasil.
Fui com Maria Paula. Tomamos um. E fomos.
Que ano foi isso, Thunder? Você consegue se lembrar?
Porque 92.
Eu estava na 89 ainda.
91.
91, eu
91.
Acho. É, porque eu tava no 89 ainda.
Foi no Projeto SP.
Projeto SP.
E a gente tava... E foi incrível, cara.
Incrível.
Quando a gente chegou, depois do show, a gente foi no camarim. Turt Elvis estava com duas pizzas só pra ele.
Não acredito.
Juro, cara. Foi sensação. Que som, né? Que sacada.
Ah, eu adoro, cara. Eu adorava.
Grandes bandas, grandes sons.
A gente podia... muito possivelmente influenciou essa galera que veio depois fazendo o Dub Side of the Moon, né?
É, talvez. É? Por que não?
Porque
não.
É verdade,
cara. É que a ideia deles era incrível. Era incrível. O baixista usava um baixinho midi. Midi, né? Desse tamanho, assim. Ah. Usava uma sunga de leopardo. Cara, era a coisa mais bizarra. E tinha um assistente do Turt Elvis. Quando terminava a música, toalhinha, não era? Ele jogava a toalha pro alto. E quando caía nos ombros do Turt Elvis, acabava a música. Era uma coisa absolutamente espetacular.
Aliás, falando em uma sequência ali desse projeto SP ali, contando com a série da Caio Prado ainda, que era o circo.
Sim, sim.
Né, na Caio Prado ali no centro, no final da Augusta, no Baixo Augusta ali, tinha que não.
É, pra baixo ali do inferno.
Aí a gente queria fazer o parque, na frente
era
do...
É no parque.
Do Medusa ali.
Onde é o parque, exatamente.
Isso, de frente ao Astronet.
Isso, acho que os Titãs lançaram Cabeça de Dinossauro.
Eu ouvi falar ali, isso
ali,
também.
Ali,
ali teve Police com o Stanley Clark.
O quê? Clark com
o
Larry Graham. Eram três baixistas. O Larry Graham, que é o inventor do slap.
Teve isso.
Maldito slap!
Era o Stanley Clark, que tinha mais um baixista que eu não me lembro.
Pô, fala nisso, Orkut, né? Tinha a comunidade, eu odeio o slap, né?
Sério?
Tinha a comunidade, fazia parte.
Mas que lógico. Bom que no Sly and Family Stone ele não tinha muito slap.
Não, aí, graças a Deus.
Segurou um pouco.
Sly and Family Stone.
Tinha uma beliscada.
Enquanto a gente organiza as coisas, vamos ouvir uma música do Wilson Pickett. Gostam do Wilson Pickett?
Muito.
Por que ele tá no Wilson?
Wilson
fantastic. Pickett, no caso.
Fantastic.
Tremendous.
Tremendous.
Spectacular.
Gorgeous.
The man of the soul music. Vamos ouvir então Wilson Pickett.
The man himself.
Mustang Sally. Mustang Sally now, baby. Oh, Lord.
Ah, que loucura! Ah, que loucura! Estamos, eu sou um Piquet. Piquet?
Piquet.
A verdade é que nós estávamos numa festa semana passada.
Ah, estavam, é?
Eu, Edgar e Héctor Babenco.
O Héctor Babenco. Tá, ele ainda tá babenco ou não?
Tá, sabe ainda tudo de cinema.
É?
E até, desculpa, Edgar, que eu não pude dar tanta atenção lá. Que eu e o Héctor tava falando
de cinema. Hector. A gente falou de brincando
eu nos campos, Héctor, do senhor. Sabe?
É. Hector, né? Pode crer.
Então, a gente,
qual o nome daquele espanhol, meu? Aquele mexicano mesmo? Ah, eu não, César Salazar, não. Você está confundindo com César Salad. Foda, né? Olha só, a gente tá aqui pra assim, na verdade, o programa ia ser com o Edgar, mas deixa chegar nos cachorros. Daí
nós combinamos nessa festa de vinho.
Mas eu acho que eu chamei vocês pra aqui hoje. Eu tô assumindo a culpa e apresentando o vosso
equívoco.
Vosso divulgador.
Sim.
Ele chama divulgador?
Alexandre, né? Filha da puta.
Não, gente finíssima. Mandou um kit, de novo, chegou um kit fantástico, que eu achei que era uma camisa italiana.
Eu espero que
muito. Quando abri a caixa, era
um disco. Da Costa, cara, do Marfim.
Isso. Mas assim, eu vou começar com o Edgar. Edgar, assim, eu sei que você começou a sua vida profissional.
Sim.
Na comunicação, no rádio.
No rádio?
Em que ano foi?
Em 82.
Como assim 82, velho? 82, eu tava me formando em odontologia. Você já tava no rádio?
Tava no rádio.
Quantos anos?
Eu era moleque, tinha 17 anos, por aí.
Você e João Carlos Albuquerque, o canalha,
tem uma
história muito, muito paralela, cara.
Então, eu comecei fazendo um sonoplasta na Rádio Bandeirantes em Campinas.
Sim.
Depois, quando a gente foi se empolgando uhum, e gostando uhum daquilo... Sim. Bom, tem uma história pregressa ainda, que se você quiser ouvir, eu conto. Não,
por favor.
Eram fitas cassetes que eu guardava.
Maravilhosas
fitas cassetes. Eu gravava as fitas cassetes.
Uma crominho, como era
que
bom,
delícia,
uma
delícia, cromo. Ferro. É, basta ferro.
Eu tirava mais som dos discos, hein? Gravava, mais som.
Eu não gostava das 90, porque ela...
Ah, 90 é pesada. Engripava.
É, no carro.
E aí distorcia o som.
As melhores eram as 45.
Mas enfim, eu gravava os locutores aqui de São Paulo em fitas cassete, no meu 3 em 1.
Ok.
Porque eu queria aprender como é que se fazia
aquilo. Ah, você ouviu os locutores pra se espelhar neles?
Eu não queria música naquele momento, eu tinha as músicas dos vinis, do meu irmão, dos meus tios mais novos, enfim.
E quais eram as suas referências na época?
Na época era totalmente aberto, cara, de Johnny Mads passando pro Caetano e The Purple.
Não, eu tô falando dos locutores. os locutores que faziam a cabeça na época.
Locutores na época tinham o Zulinho Mazei.
Sim.
Tinha o Zulinho Mazei que fazia na Jovem Pan. Depois tinha os locutores da Pool FM, que eu ouvi bastante também. O Luiz Augusto, o Alberto Rivera.
Sim.
Essas figuras emblemáticas do rádio. Pablo Barcelos, que depois foi pra Bandeirantes.
Sim.
Miriam Lane, que era da Jovem Pan.
Miriam Lane deve ser muito sensual.
Referência de nome fantástico.
Nome depois, sensual.
Depois teve um final trágico até.
Ah,
sofreu um assalto, morreu. Ali na Paulista, saindo da rádio. Tá. Foi uma coisa triste, mas era uma referência de voz. Sim. Feminina na época, Selma Boiron trabalhou comigo na 89, Everson Cândido, Luiz Augusto. Tipo,
quantos anos na Bandeirantes?
Em Campinas eu fiquei aproximadamente 6 anos, vai, quase isso.
Sempre. Já era torcedor sempre do Guarani?
Já sempre.
Na época que meu tio...
Na época que poderia levar bandeira com um mastro de bambu.
Meu tio Gilbert era conselheiro do Guarani nessa época.
Olha aí.
É, tá verdade. Vendo?
Grande Guarani.
Pô, Guarani teve grandes glórias, mas a gente já fala do Guarani.
A gente já fala disso.
Como é que você chegou no 89?
Aí depois eu fiz depois que eu fiz uns 3 anos aproximadamente como sonoplasta, surgiu a oportunidade de virar o sistema entertainment na rádio.
Sim, em que sentido?
É que aquela disc jockey.
Ah, tá.
Então não ia ser mais o aquário, o sonoplasta e o locutor.
Tá, tá.
O locutor ia operar ali e falar ao mesmo tempo.
Entendi.
E a gente já tava querendo fazer, curioso pra entrar no ramo.
Tá, tá.
Comecei a fazer de madrugada. Então eu começava, entrava às 4 da manhã.
Como assim?
Fazia até às 8 da manhã.
Você tá brincando?
Como locutor, treinando.
Que aí, loucura,
cara. Aí depois eu saía às 8 da manhã, assumia a mesa como sonoplasta, porque ainda não tinha virado o sistema,
tá,
e ia até 1 da tarde.
Uau! Em que ano foi isso?
Isso foi em 82, por aí.
Copa da Espanha.
Cara, exatamente, Copa da Espanha, a gente tinha... Nossa, e a história?
5 sacos de
Falcão. Aí a história.
E quando você chegou no 89, já era o novo sistema?
Já, sim. Aí na 89, quando eu cheguei, já era o locutor operava. E aí eu vim fazer folga na 89, dormi muito em pensões ali pelo baixo
do Paraíso?
Da Brigadeiro Luiz Antônio.
Ah, conheço muito.
Hotel Arpege.
Hotel Danúbio.
É, foi por ali, um pouco mais abaixo. Pode crer. Aí fiz folga ali, continuei na rádio em Campinas, fazendo durante a semana, e folga aqui em São Paulo. Então eu simplesmente trabalhava.
Ótimo.
Não fazia nada, de segunda a segunda.
Mas você era jovem, inconsequente.
Inconsequente. Quando eu vim para 89, eu já tinha aí os meus 22 anos, mais ou menos.
Sim. Ah, tá.
Depois de 5 anos.
Beto Bruno, tava, acho que ainda era escoteiro nessa época.
Não, 82?
É. O Krieger era um nenê, tava
nascendo. Não, o Krieger não tinha nascido ainda.
Dezembro de 82.
Olha só, palmas pro Krieger! Aê, garoto! E nasceu gremista, é isso?
Nasci gremista dia 18 de dezembro, no mesmo dia do Keith Richards, por acaso.
Olha aí. É só uma coincidência.
Só uma coincidência.
E daí, assim, no 89 você conheceu uns caras muito fodas.
Porque aí...
a 89 estava no auge quando você chegou lá.
Sim,
verdade.
Sim, era uma rádio.
Era pós-97, a 89 isso. Assumiu o rock.
Isso, era totalmente segmentado, patrulhado. Era um ambiente em que você tinha que prestar muito atenção nas coisas que você falava, porque a audiência era muito especializada.
Muito, muito, muito.
E aí os caras te ligavam e te cobravam. Você falava uma vírgula errada. Isso. Os caras se ligavam cobrando. Bicho, você foi errado. Porra, mas segura aí, mano.
Certamente o Fábio Massari nunca errou.
O Fábio Massari entrou.
Nunca errou.
O Fábio Massari entrou depois. E o Fábio Massari, engraçado, que ele começou na 89, no departamento de promoção da 89.
Mas ele começou assim também na MTV. Que coisa louca.
Coisa louca, né? Fazendo, depois passou pela programação.
Sim, sim.
O velho truque, né?
Mas, velho truque.
Mas sensacional. É. Ele foi tangenciando o interesse principal dele.
Né? E conquistando.
E conquistando.
Mas daí em 89 você se divertiu bastante.
Me diverti bastante.
Falava do que gostava.
Do que gostava, fiz um teste no 89 que foi emblemático também, porque teve uma sabatina pra entrar na rádio.
Teve uma sabatina,
deram um calhamaço igual a sua lista de nomes.
Sim, sim, sim.
De perguntas. Quem é o vocalista?
Ah, para, sério. Provou o MTV.
Sério,
juro,
bicho?
Juro.
Tinha
que loucura.
Várias perguntas, porque era uma seleção pra quem.
8800!
Qual é o vocalista?
Paulo Gracinha, 8800!
É, me deu o nome do vocalista e o guitarrista do Violeta de Outono.
Vai, essa é foda.
Caceta. Por exemplo.
O Fábio.
Por exemplo.
Bom, enfim.
O Fábio era o vocal também, né? Tinha o Ângelo Pastorello no baixo.
Pastorello.
Não, mas olha que engraçado. O meu primeiro emprego numa loja de disco, que era uma loja de povão mesmo, não era segmentado de rock, pra entrar teve um questionário, tipo assim, de as 10 principais músicas do Roberto Carlos.
É, claro.
O Robertão?
E é, então todo mundo que entrava tinha que passar nesse teste, velho. Só que era pra trabalhar numa loja de disco ali, ficar atrás do balcão.
Provavelmente você ia ter que falar dessas justamente. Músicas.
Se você...
pretende.
Ah, fala a verdade.
Essa eu não pus.
Essa você não pus?
Pai, eu não tô malandro hoje.
Esse cara, como é que você chegou na MTV, cara?
Aí então, depois de.
O que ano foi?
Aproximadamente 8 anos. Foi em final de 91, 92, por aí.
Nirvana. Não,
acho que 92 você já tava lá.
92 já tava lá, né? Acho foi final sim. De 91, então.
Uhum.
Eu Massari na 89, já trabalhando na MTV, já fazendo coisas na MTV. Uhum. Cara, fiquei no encalço. Ele falou, Mios, vai rolar teste. Aí depois que ele me deu essa deixa, eu não larguei mais o pé dele.
Sim, sim.
E aí, vai rolar? Quando é? Aí vai rolar? Quando é? Quando é? Aí eu digo, agora vai dar, vai rolar agora o teste, ligaram, você tem que ir. Aí eu fui na MTV, fiz um teste.
Foi direto.
Tinha mais umas.
Foi direto lá, cara.
Aí tinha mais uns. Tinha mais assim uns. Tinham vários camaradas lá pra fazer o teste também.
Ah, é?
Eu fiz um teste, cara. Mas olha que curioso, cara. Eu...
Bruno De Luca tava lá fazendo teste?
Não,
ainda não tava. ele fez teste e não passou.
Aí fiz um teste de vídeo, sim. Simulando um programa daqueles que já tinha lá, sim, que sim. Provavelmente tinha o Zue, Zue MTV, era alguma coisa assim, que já tinha na grade.
Pode crer.
E aí eu fiz um teste, fiz uma entrevista, fiz um teste, assim, bem toscão mesmo.
Você entrou na época da Rita?
Entrei depois.
A Rita que fazia reggae.
Sei, a Rita, mas você ela não foi antes. Ou
depois?
Ela foi um pouco antes, eu acho.
Ah, é?
Tinha o Rodrigo também, não tinha?
Claro. Não, o P-Funk chegou depois.
Não, o Rodrigo P-Funk não. Como é que chamava aquele outro que apresentava...
Ah, o Felipe.
Felipe,
que
isso.
Que apresentava
Yo. Yo, isso.
Cabelo de pudim.
Cabelo de pudim.
Sim, sim, sim.
Eu entrei depois dele também.
Esse mas eu não lembro.
Mas depois de fazer um teste com o Toscão...
92, então, acho. Já tinha CEP MTV?
Já tinha.
Então foi 92.
Foi 92.
É.
Então. Foi do meio pra fim de 92.
Pode crer.
Eu, depois de fazer um teste toscão assim, no chroma key zoado, aí eu fui chamado pra fazer pela Paula Perim pra fazer de novo.
Ai, a Paula Perim, meu Deus do céu!
A Paula Perim. Que medo dela. A Paula Perim era a nossa chefe.
Era chefe, era a secretária do chefe e virou chefe.
Virou chefe. É. E aí ela me chamou e falou: olha, venha fazer mais um teste aqui, vamos ver melhor e tal. E já fiz um simulacro de um programa mesmo.
Tá.
VJ falando, fundo eletrônico.
Sim, sim.
No dia seguinte ela me ligou: você é o novo VJ da
MTV. Que felicidade, mano. Fala aí.
Aí, pô, pra mim
você curtiu a parada?
Pra mim foi a glória, né? Porque era a associação completa de tudo que eu queria fazer.
Só.
Falar de música, tá envolvido com o mundo musical e MTV fazer tinha, televisão.
A MTV tinha um lance muito especial, né, cara?
Tinha. E a gente sabia disso, né? Eu acho que a gente tinha uma alegria de estar ali.
Muita.
E a gente sacava essa diversão toda. A gente curtiu adoidado aquilo.
Eu curti até mais da conta.
Você curtiu um pouco mais. Eu diria que você passou do limite.
Eu passei bastante do limite, é verdade. Ô, sabe o que eu queria? Eu queria pedir pra vocês fazerem uma música pra gente. Seja ela qual for. Ou é talvez verdade. O Edgar, você toca e canta?
Ah, vamos lá. Mas você não quer fazer comigo, Tander? Faz
eu,
comigo
aí, eu toca. Eu faço ela. Os backing vocals.
Não, toca ela que eu canto aqui.
Não, é que toca é o Rodolfo.
Então toca aí, Rodolfo. Puxa aí um dó. Puxa aí. A sequência é a seguinte. Nós vamos fazer um dó. A sequência é a seguinte. Nós vamos fazer um dó.
Um dó?
Aí nós vamos puxar para uma variação, para o fá. E vamos fá. Ficar nessa.
Boa.
E aí na pontezinha, no bridge, a gente vai para um sol.
Ciclos ou seja, assim. Três notas.
E a levada é meio... É meio shuffle, assim. Vou fazer um beat mais pra trás um pouquinho. Aí depois a gente pode aumentar esse beat.
Ah, é? Ah, é?
You ain't nothing but a hound dog, yeah. Crying all the time. Oh, yeah. You ain't nothing but a hound dog, yeah. Crying all the time. É pro fá, é pro fá. So you're gonna have it. Ain't no friend of mine. Not a hound dog, yeah. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, yeah. Crying all the time. You were never gonna have it. Ain't no friend of mine. When you say you were a higher class, but that was a lie. When I see you at a higher class, that was a lie. And I'm never gonna rap it. I ain't no friend of mine. Hey, you're nothing but a hound dog, yeah. Crying all the time. Hey, you're nothing but a hound dog, yeah. Crying all the time. When I'm never gonna rap it, I ain't no friend, no.
Capacatu!
E o Black DJ Fontana!
Let's go! Let's go!
Perfeito!
Incrível, cara! Muito bom! Ainda porque a gente
as pessoas me pedem muito essa música, Thunder. Eu tento variar o repertório, mas elas insistem em calma.
Eu lembro de uma garagem do Edgar. Garagem do Edgar.
Você lembra que legal
isso? Nós fizemos. 2001.
Olha, datas.
2001.
Lembra do Let Me Down? Pô. Lembra do Let Me Down?
Don't Let Me Down.
Sabe fazer do Let Me Down?
Não, puxa. Tu puxa, galera.
Tu puxa.
Nós tocamos essa na garagem.
Olha, a garagem foi um laboratório sensacional.
Uma delícia. Eu devia fazer votos pra tocar.
Alô, tem um reverb.
É sim, lógico, não. Obviamente.
É música e reverb.
Silvio, você gosta de reverb?
Eu gosto de reverb. Eu gosto de Edgard. Eu gosto de vocês todos.
Gosta da banda Cachorro Grande?
É boa banda. Eu gosto.
Já levou no seu programa?
Ah, no meu não. Meu público não gosta. Mas eu gosto.
Certo. Foi um laboratório e tanto aquela garagem.
Na verdade, teve algumas experiências na MTV. Na verdade, você ficou na MTV então, de 92, eu acho.
Ah, 2006.
Ou seja, 14 anos.
Até o Fanático.
Você foi um dos mais longevos da MTV.
Sim, foi um dos mais longevos.
Não é verdade?
Existe uma polêmica.
Foi o mais longevo.
Envolvendo Marina Persson.
Não, mais longevo sou eu, desculpe. Nem foi assim, fui eu.
Não, é porque eu disse que ficou mais tempo.
Eu!
Sério? Mas é o seguinte, há controvérsias.
Ah.
Porque Marina conta um período onde ela
tá em
produções.
Não, Marina. Marina X, por favor. Marina McPherson.
Ela não gosta de falar isso. Ela gosta de pontuar que ela ficou lá.
McPherson. DJs longevos.
DJs longevos.
14 anos é bastante tempo, cara.
No ar, cara. No ar.
É, né?
No ar.
Ah, você não saiu e voltou?
Nunca.
Eu saí e voltei, saí e voltei.
Sim,
sim. É verdade.
Mas você saiu e voltou, mas depois contando o teu tempo todo também,
ah, não, é,
cara, aí vai embora.
É. Talvez
não. É porque você fechou a MTV.
Fechou foi o Tite. Eu só terminei os trabalhos.
Terminei você pagou a luz.
Não, então a Astrid chegou pra mim assim, pô, deixa eu apagar a luz. Eu falei assim, tá, Astrid, é só um interruptor, vai lá. Apagou. Mas a gente tava lá no último dia.
Olha
e tal.
Que declaração, você sabe que... emocionante.
Foi bonito. Cara, claro. Eu me emocionei muito no fim da MTV, mas a gente vai chegar lá.
Sim. Foi mesmo.
Porque antes de falar do final da MTV, assim, qual foi o seu grande momento na MTV, você acha? O programa mais, que você mais curtiu fazer? Assim?
Cara, bom, eu gostava muito de, quando eu tava no jornalismo, fazer as entrevistas. Eu era uma coisa que me desafiava mesmo, não só por entrevistar grandes nomes do pop, do rock, mas também por entrevistar em inglês, né? Que não é a nossa língua mãe. Enfim, eu achava aquilo desafiador e gostava muito. Eu acho que foi uma maneira de me expor ali que me acrescentou bastante. Né?
Vale, vídeo lance!
O que você lembra?
Eu fui fazer a maratona de Nova York em 2001. Caíram as torres e eu fui pra Nova York fazer a porra da maratona.
Porra,
juro por Deus, 2001.
Eu também me lembro. Também
eu estava lá no hotel
sensacional, sim. Aquele hotel.
Puta hotel, coisa velho! Pizza Greenway,
assim.
Tava muito barato, fantástico. Tava muito barato ir pra Nova York, tinha caído a torre. Eu fui pra lá fazer a porra da maratona com o Fred Wagner.
Fred Wagner, marido de Didi.
Isso. Eu tô lá no hotel, puto Hudson Hotel.
Hudson
Hotel. Um puto hotel legal, projetado pelo Felipe Stark. Fantástico. Eu tava me sentindo assim, muito. Tava me sentindo um fodão.
Um New Yorker.
De repente, velho, quem que eu encontro no bar do hotel?
Quem?
Edgar Piccoli. Edgar, o que você tá fazendo aqui? Vem correr também? Ele assim, não.
Vem correr também.
Eu vim fazer uma entrevista.
Eu vim
pago.
Eu vim fazer uma entrevista.
Vamos beber uns drinks.
Na verdade, eu acho que
tá falando sério?
Eu tô falando sério.
Mas não sabiam que estavam lá? Os
não, eu dei de cara com o cara lá, velho.
Foi sensacional.
Nesse hotel finíssimo.
E eu tava num outro hotel. E eu tava num outro hotel, trabalhando pela MTV. E um hotel também totalmente naquela onda, assim, Peter Greenaway, uma coisa meio luz,
Nova York,
concreto, Nova York.
Pat Smith.
Aquela viagem foi sensacional, porque eu entrevistei, foi uma bateria, foi
foi uma bateria de entrevistas?
Como é que chama? Press Junket. Que eles fizeram com... Tinha assim, tinha uma cantora teen chamada Mandy Moore.
Que morreu.
Só pra você ter uma sacada.
Não, morreu no mercado, cara.
Sim. Tinha Mandy Moore, tinha a banda Train, tinha o Wyclef Jean, do Fugees.
Ah, sim.
Tinha Mariah Carey.
Mariah.
E Ozzy Osbourne.
Caralho,
o cara tem que ser versátil ou não?
Pra caceta, né, velho? Teu leque abriu completamente. E o Ozzy?
O Ozzy foi...
Ozzy.
Foi bizarra a entrevista do Ozzy. Porque ele tinha acabado de sofrer aquela queda do quadriciclo na fazenda. Você lembra disso? Ele ficou. Passou mal, quase acho que morreu. Teve problemas sérios. Ele já anda meio manquitola e ele andou. Ele chegou no estúdio meio parecia que ele tava patinando, assim, que nem um robô. E.
Você descobriu que era o Ozzy.
Sentou. Não, Ozzy, porra. Inconfundível, Ozzy. Aí eu comecei a falar com ele, o inglês totalmente zoar, enrolado. Cara, assim, isso. E tipo, não fazendo a menor questão de falar mais claramente. E eu, cara, eu ia entendendo as coisas. O que eu entendia, eu tentava puxar link, mas eu, quando eu não entendia, eu já, bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Saí da entrevista, acho que foi, sei lá, uns 15, não, 12 minutos de entrevista, por aí. E aí eu olhei para os caras, era uma sequência, uma fila de repórteres do mundo inteiro, várias MTVs entrevistando lá. E eu olhei para os caras da câmera e do áudio e falei, mano, vocês entenderam o que o Cláudio falou? Cara, eu passei mal, cara, eu não entendi nada, entendi 60% do que ele falou. Os caras, não se preocupe, porque nós também não entendemos.
Excelente, excelente.
Eu falei, tudo bem.
Então você se ligou bastante no jornalismo da MTV.
Então o jornalismo foi uma coisa que marcou, mas você falou da Garagem, por exemplo. A Garagem é o programa que eu tenho, talvez, ali o maior carinho. Porque foi de uma ideia que eu forcei ali a barra pra ter.
Você queria estar envolvido com a música?
Porque eu não queria ficar só lá no joguinho, na gincana da praia.
Não, porque eu lembro que assim, certa feita.
Aliás.
Eu vou contar isso pros cachorros. Certa feita estávamos na academia. Uma academia chique. Só iam pessoas diplomadas e multimilionárias como Marcos Mion.
E não pagávamos e daí, nada.
A gente estava lá.
Não pagávamos assim, nada.
Não pagávamos nada, lógico. A gente é pobre. E daí a gente estava lá fazendo ginásticas. De repente o cara falou assim: cara, pois é, meu. Acho que eu tomei uma sonda, tal, tinha me sondando, tal, você tinha ido no Jô.
Ah, sim.
Depois assim, véi, vai pintar um negócio pra você, véi. Acho que 6 meses depois você tava no Multishow, e daí...
Foi isso, não foi?
Foi isso. E daí, de repente, cara, o que eu percebi é que você fez um dos projetos mais legais da televisão. Eu tenho, assim, 10 projetos do caralho envolvendo música na televisão. E um deles era o Circo do Edgar.
Cara,
no Multishow. Aquilo foi muito foda, velho. Mano. Aquilo foi muito foda, eu velho. Eu
fico feliz de você falar isso. Porque a Garagem foi um embrião.
Não, mas ali tu fazia parte de uma banda, cara.
É, ali...
Os Wilson.
Sim.
Guilherme Held.
O príncipe das guitarras. José Aurélio.
Sim.
José Aurélio. Olha, era o Guilherme Held, José Aurélio.
E o chinês no baixo.
O Fabinho Sá.
Fabinho Sá.
Incrível. Rogério Rochelitz.
O Zé Augusta.
O Zé Aurélio.
Zé Aurélio.
Claro,
velho. Cara, foda. Esse programa era muito foda, cara.
E era muito legal, porque a gente tinha, de certa forma ali, claro, com algumas restrições, a gente tinha o cast da Globo.
Uhum.
Trazendo pro nosso negócio pra jogar com a gente.
Sim.
E desconstruir os caras. Porque os caras se amarravam porque eles iam no programa e faziam coisas que eles
nunca fariam no Altas Horas.
Em outro lugar.
Sim.
Talvez não. E também foi muito legal, porque aquilo ali foi um projeto arrancado mesmo. Ali
mas você tinha grandes artistas, mas você levava o pessoal mais menos mainstream.
Sim, levava.
Eu fui lá com o nosso caso. Tinha um global lá, que era o Gero. Mas não conseguia botar uma banda tipo nós, mais underground, no mesmo programa. Sim.
Vocês não são underground? Desculpe.
Sempre fomos.
Não, senhor, não vem com essa não. Vocês estão numa multinacional, que eu tô sabendo.
Qual?
Não sei. Mas isso era um projeto bacana. A gente foi nos Subversões. Era o Vander Wilde, né?
Vander Wilde.
Serginho Serra e eu.
E você, sensacional.
2 milhões de um baixo, velho. A gente foi do cacete.
Sensacional. Mano. Foi muito legal.
Eu não lembro disso, cara.
Foi muito legal.
Isso.
Teve
isso.
Vocês três.
Cara, ele...
A banda durou 2 anos, cara.
Muito legal.
É.
Esse projeto.
Daí a gente trocou as medicações e deu tudo errado. foi um projeto que, assim, eu pensei assim, pô, o Edgar vai foi pra Bandeirantes. Daí eu falei assim, ele vai emplacar isso aí em TV aberta, vai ser...
A ideia era essa. E aí a ideia era essa. Quando eu dei com os burros na água, foi por conta de uma mudança de direção ali.
Sim, sim.
Porque quando me convidaram pra ir pra Band, o Hélio Vargas, que na época eu era diretor artístico, ele me convidou pra fazer o circo na Band.
Seria espetacular.
Porém, Edgar, tem esse projeto aqui da Endemol pra você fazer antes.
Ah, Endemol.
É o busão do Brasil.
Ah, meu Deus.
É um reality num ônibus. O ônibus vai viajar de Fortaleza a São Paulo. E você vai ficar narrando o dia a dia desses malucos.
É.
Mas aí foi, foi um difícil, projeto, né? Que muita gente envolvida.
Difícil.
Eu nem acho que o projeto era ruim de todo, saca? Mas eu acho que teve muita gente envolvida, interesses ali de patrocinador,
sei.
Produtora que era realizadora do projeto, a formatadora, que era a Endemol, a Bandeirantes. Ficou um samba do crioulo doido ali e acabou não virando nada ali. E aí, quando tava a equipe pronta para entrar com esse projeto musical, que era aos sábados, inclusive por conta de uma demanda que tava aberta na emissora, por conta do Raul Gil ter saído fora, então o sabadão ficou livre para isso.
Só.
Mas aí mudou, o Hélio começou, acho que, a perder força lá dentro, saiu fora e eu nessa fui junto e não renovei também.
Fato é que nesse meio tempo você começou a inventar coisas na internet.
E daí,
tem um projeto na minha mão, assim, que chama Sala de Som, é isso?
Sala de Som, isso aí.
Me fala do Sala de Som.
Eu fiz o Sala de Som, fiz o Revilero uma época com o Bento Araújo e o Gastão. A gente... Uhum.
Gastão Moreira,
a gente gravava. Ele, o Gastão me convidou pra fazer, eu disse pra ele que eu tava querendo empreender nesse setor audiovisual, pra internet e tal. E falei, acho legal você pegar outra pessoa pra eu toco isso aí pra você, na parte da produção e tal. E a gente seguiu assim, foi muito bacana. A gente fez uma série com 12 episódios, tem um número de views muito legal. E aí parou por conta de, talvez aí, diferenças de pensamento em relação ao projeto mesmo. Mas
o Sala de Som é um projeto só seu.
Agora, aí eu comecei, já tava fazendo na época o Sala de Som. Tinha pilotado já tinha colocado alguma coisa.
Ou seja, você leva uma banda pra tocar.
Aí eu levo uma banda pra tocar no meu home studio.
Você gosta de música?
Eu gosto de música, cara. Mas eu gosto mais da música de estar em volta, ouvindo, sim, sacando. Eu até sei, leio ficha técnica, leio livros só, que só. Eu gosto e tal. Sim, sim. Mas não é isso que eu quero reter. Eu quero reter a proximidade com a fonte de comunicação ali. Entendi. Com a linguagem musical. Então aí o Sala de Som, tô fazendo na raça, já tem 4 episódios no ar.
Como é que faz pra assistir?
Cara, é youtube.com/sala de som. É, você chega lá, tem o 4 gravados. Vou colocar, decidi colocar o piloto que eu fiz também agora. Eu vou dar uma reeditada nele e colocar. Mas é, cara, é na raça, porque eu
produzo. A gente faz coisas na raça.
Eu produzo, eu dirijo, eu edito. E, cara, e apresento.
Então, mas, cara, cacete.
É, mas eu quero fazer.
E agora você pode fazer isso muito mais. Porque agora, assim, você também tem um trabalho na rádio. Agora a gente tem que dizer para as pessoas que você está na rádio Jovem Pan.
Sim, sim.
Faz um programa diário.
É muito legal. Essa volta para o rádio.
Quantas horas por dia?
São 2 horas de programa.
Duas horas ao vivo.
2 horas das 9h30 às 11h30 da manhã. Um programa numa rádio que tem um perfil pop, como a Jovem Pan.
Mas você reuniu uma equipe, velho.
É.
Muito legal, mano.
Comigo lá, pô, tem a Paulinha.
Paulinha Carvalho,
genial.
Gustavo Brown.
Meu
mano Brown.
Gustavo Brown. Tem a Dani Taranha, que é a produtora, é demais, que já tá, mano, desde o começo do programa. Tem o Zé Armando Vanucci, que era da Pan AM, que fala de televisão e migrou pro nosso programa e também produz. E o Gustavo Poloni, cara, é uma surpresa legal também que eu levei pra lá. Ele é da revista Galileu, ele é editor da revista Galileu e é o nosso cientista de plantão.
Ah, demais, sensacional, cara.
É muito divertido fazer e pra mim o desafio tá em tocar o rádio falado, mediar um rádio falado, né?
Eu toco
músicas, mas em relação ao tempo que a gente fala, coloca matérias, é pequeno o tempo musical.
Você tem essa expertise.
Eu gosto, Thunder, mas eu acho que eu preciso, eu me considero sempre um aprendiz, velho. Porque eu saio sempre do ar falando, porra, podia ter feito aquilo.
Ah, sim, mas aí
podia ter falado artista. Aquilo.
É. Você, quando termina um show, você fala assim, teve show, um momento ali disco, que eu podia melhorar. Tudo, disso também. É louco, a gente termina de gravar um disco, vocês devem estar vivendo isso agora.
Claro.
Gravaram Costa do Marfim, estão ouvindo, estão falando assim, olha aquela nuance, ah, aquele acorde, ah, aquele arpejo.
É, mas isso aqui...
Mas daqui a 2 anos, você vai ouvir de novo, você fala assim... É, mas ali eu teria feito diferente.
Claro,
tipo, hoje, isso é normal, hoje. É a coisa da arte, velho. É, não tem como, isso. Velho.
Acho que sim. Mas a gente tem sempre que melhorar, com esse pensamento, acho que vai jogando a gente pra frente também, né?
É, o programa vai ao ar de segunda a sexta.
Segunda a sexta, 100,9, rede nacional, Brasil inteiro, acho que por volta de umas 50 emissoras. E internet, a gente tá agora com streaming também, tem câmeras ali.
Ah, câmeras?
Estamos colocando um cenário legal.
Quando eu fui lá, não tinha câmeras.
Não, tinha, Tânia?
Tinha câmeras?
Tinha, sim.
Eu nem dei tchauzinho.
Não, mas não, não tinha, é verdade, é verdade.
Não, acho que não tinha.
Não, não, é verdade.
Você tava batalhando de silêncio,
a gente tava pra fazer isso. A câmera que tinha lá era do Pânico, é verdade.
É verdade.
E no nosso programa ainda não tinha o streaming, mas agora tem. E a gente tá trabalhando o cenário, porque eu tento convencer o Tutinha de que o carro-chefe do programa é o streaming.
Isso aí.
Porque a gente tem que fazer uma atração para as pessoas assistirem.
Claro.
E o áudio vai em consequência daquilo que a gente está fazendo.
É porque eu
percebo
que vocês têm uma internet muito forte. Então eu falo com vocês quase diariamente
pelo Twitter. É muito legal quando você participa, cara. Aí a gente te manda um recado de volta. Não dá para falar todo dia porque ele manda todo dia.
Ah, porque eu fico lá, eu acordo de manhã. Acordo,
é muito legal.
Acordo, até. Daí café, né? Café, cafezão, tal. Umas torradas, uns suquinhos, cigarrinhos, né? E daí entro no Twitter e começo a conversar com os meus amigos. Eu desço pro planeta ali, entendeu? E daí vocês sempre estão ali, a gente sempre conversa. Eu percebo que é muito forte o lance do Twitter. E se você tiver uma imagem, se a gente puder ver o estúdio no meu computador lá em casa, pô, a gente vai criar um puta lance. Eu vou abandonar o André Rizek. Vou deixar ele de canto pra ficar assistindo.
Você já tá tendo ali show todo dia, mano. Você sabe que as pessoas, como no começo, ainda mandam umas mensagens pra gente. Fala, porra, meu, agora eu não consigo trabalhar, tenho que ficar olhando essa porra de tela.
Isso é genial.
Quando vocês estavam falando, só ficava lá.
Isso ouvindo. Isso é genial, cara.
É demais. Isso eu acho que é uma sacada que é o futuro, na verdade, né? Que já tá aí pra gente se apropriar dele e fazer daquilo uma puta janela, né?
Tem que levar um cachorro grande lá. No programa, não, né?
No meio daquelas champanhes, daquela festa, tu prometeu.
É. Bom, então vamos ouvir o Cachorro Grande fazendo um clássico do rock.
Vamos, vocês vão tocar.
Mas lógico. O que a gente vai tocar? O que, que é?
Don't Let Me Down? Tá, tu falou do primeiro disco ali no. Sim. Nós vamos tocar a primeira música, tá? Que eu fiz pro primeiro disco.
Como é que chama?
Debaixo do Chapéu.
Do cacete!
Mas tu sabe?
Bob Dylan.
Mais ou menos.
Mais ou menos?
Ah, esse rezinho, tu conhece esse rezinho? Tá embalou então. Debaixo do meu chapéu, com o nariz gelado, maxicola quente. Chapéu tipo Bob Dylan, me ajuda a pensar os timbres e nas cores da minha música. Senta e me aqueça com sua paciência.
Por que vocês gravaram o Sgt. Pepper de vocês de cara?
Porra,
que fuder,
isso.
Fuder, velho.
Curtia esse disco.
Nossa, não, então, a história. Chega uma lata, abro a lata, ouço o disco, daí começo a ouvir, daí vou pra casa ouvindo, daí no dia seguinte eu vou permitir, eu volto ouvindo, e daí começo a ouvir, daí começo a...
Que lindo,
e eu fui sendo conquistado, música a música, né? Então, assim, a gente já tocou o primeiro disco aqui algumas vezes. É sempre que eu toco, eu falo, o Sgt. Peppers, do Cachorro Grande... Os caras tão apressados e arianos que lançaram o Sgt. Pepper de cara. Porque
o som obrigado. Deles, quando eles chegou chutando, é. chutando a porta. Como
certamente.
Lunático.
Tinha aquela
cena. É o som que deu uma virada no rock nacional. E pra mim era, cara, o jeito que esse cara gritava, não, cantando, sim. era não, muito...
Outro dia mesmo eu tava na discussão, eu até trouxe aqui pro Thunderbird essa discussão pra ele pensar junto, assim, quais foram as grandes notícias do novo século musicalmente, assim, que você ouviu, que você gostou, que você parou, assim, ficou olhando pro teto. O primeiro disco do Cachorro Grande entrou na minha... Não demorei nem 3 minutos pra listar, assim.
Sim, na virada do século, né? O que chegou pra gente, chegou lá de Nova York,
violento.
Strokes. E chegou aqui do Brasil... Desculpa, mas chegou o Cachorro Grande.
Mano. Ah, velho, não... Se puder. Vocês falando isso, olha, o Rodolfo deve estar sentindo a mesma coisa que eu. A gente tava falando aqui sobre MTV, saca? Velho, a gente acompanhou vocês nesse momento todo, a gente aprendeu música junto com vocês, esse tempo todo. Saca, o Rodolfo mais cara, novo um pouco.
Vocês me,
Rodolfo,
me inventaram,
realmente... velho. É, velho. Tem muita informação trocada, hein? Dei cara, muita informação trocada.
Mas pra nós funcionou.
Mas eu tenho certeza que algumas coisas lá do começo da MTV, como aquela onda de Manchester e tal, assim, acaba chegando, né? Chegou, total, pegou todo mundo, sim, né? Pegou todo mundo.
E daí vocês me falando isso agora, cara... Eu devia ter sabido disso antes.
Que não, mas cara,
porque foi... que a gente vai nas festas, Beto. Sim. E se eu tô, se tu fica zarando as meninas, velho. É. Quer dizer,
o Gross?
O Gross é Gross. E ele te atrapalha no papo, a gente começa a trocar uma ideia, o Gross chega, vai zarar as meninas. Calma, Gross. Calma, Gross!
Você vai me lembrar.
O Beto mais o Gross, cara.
O Beto.
Ele é fogo, Thunder,
esse uma cara, vez eu tava, mano, no Sul, provavelmente fazendo algum trabalho também, algum verão. Esses caras estavam tocando. Esses caras estavam tocando numa casa. Me conta, numa casa que tinha lá em Porto Alegre. Que era uma casa que...
A fan house.
Ah, cara. Foi aí.
Pô, claro, fan house. Cara. Do lado da garagem.
Fan que house. Era a casa do boizinho.
Isso,
e onde
isso.
A gente ensaiava e pra pagar isso. O aluguel fazia
uma... Tinha uma escada, descia um lá sábado, porão. É. Aí
uma
tinha um
casa linda, por sinal, né?
Só que o legal é...
Existe essa casa ainda?
Ainda tem. Acho que o Cabelo mora lá.
Ah, para!
Eu acho que sim.
Cabelo.
É. Lembra do Cabelo?
É, lógico, tem uma banda com Cabelo.
Sim, cara. Não, e daí pra pagar o aluguel daquilo... Porque, por mais podre que seja, é na Barros Caçal, ali com a Independência, um sim, lugar caro.
Só.
Nós fazíamos festas sábado sim, sábado não.
Sim.
É. Só que ficou as festas mais do caralho. Não tinha casa sim. Noturna que tivesse
sim.
Um povo tão legal.
Bom, tem um filhote em São Paulo que é a Fan House. Ali,
é.
Na Bela Sintra.
Na Bela Sintra, ali, pro centro.
E
ali, algumas quando, coisas... era do Rivelino, né?
Algumas coisas que começam no Sul e vem pra cá.
O cabelinho, o bigodinho do Rivelino, lembra?
É verdade, né? Isso aí.
O Rivelino. Ele era parecido com o Rivelino.
Esse aqui, ó. Teve uma ocasião.
Tu lembrou?
2011. Lembrou da carinha dele? 2011, a gente fez uma guerra de bandas patrocinado por um energético.
E
foi lá em Porto Alegre, né? Daí era Marcelo D2, puta brother, puta amigão e tal. Puta banda tocando com ele, foda,
não, pra caralho. Sensacional.
E esses caras do outro lado, era uma briga entre os dois. E eu ficava tentando puxar sardinha pros amigos, né, velho? E eu falei, puta, Marcelo é mó legal, mas eu não conheço essa banda que toca com ele. Aquilo foi muito legal, não, né, cara?
Aconteceu uma coisa que só aconteceu ali, que foi que nós, pela primeira vez, tocamos junto com o Júpiter, né?
Foi genial! Aquilo foi maravilhoso, né, cara?
Nunca tivemos oportunidade, apesar de todo mundo achar que não, os caras cresceram junto lá em Porto Alegre. Mas não,
o Gross tinha tocado com ele, tocado bateria.
Cachorro, sim, mas com a cachorro ele, foi não, a primeira cara. Vez.
Pois
ele
é.
Foi, barato,
foi maravilhoso, cara. Né? Ele tava bem ali.
Tava
na aguinha.
Você tá bem, tá meio Júpiter, na época de Modern Kid, né? Na
essa verdade, o Rodolfo. Tentativa de Brian Jones não tá dando certo.
Bom, melhor Júpiter do que Paulo Nunes.
Ah, esses dias me chamaram de ovelha, daí eu tive
uma... Ovelha não, eu não admito não. O cara toca pra... baixo, o cara... É. Rickenbacker, eu não admito esse tipo de brincadeira. Rickenbacker. Não admito esse tipo de brincadeira. Me fala da história da Cachorro, como é que vocês se juntaram, de onde vocês se conheceram e como é que a banda... começou?
Marcelo lembra? Gross.
Sim,
tá? Marcelo trabalhava Gross. Numa loja de instrumentos musicais em Porto.
Ok.
E era batera do Júpiter.
Sim.
Eu morava em Passo Fundo e tinha uma banda que o nome era Os Malvados Azuis.
Tá. Ah, alguma coisa a ver com os Pereiras?
Não, é antes
dos Pereiras Azuis?
Antes dos Pereiras,
Ah, que louco.
Existia antes do Júpiter.
Ah, tá.
Mas sempre foi uma merda.
Sim.
Daí o... Nós abrimos um show do Júpiter, acho que dois shows do Júpiter no interior.
Tá, em Caxias?
É, e daí...
Onde?
Passo Fundo.
Passo Fundo.
E Nova Brecha. Conhece Nova Brecha? Nova Bassano? Não, Nova Brecha.
Cachorro Grande.
Cachorro Grande é hoje, rock and roll. Mas me toca sinceramente, senão não me voltem aqui. Tá? Daí o... Cara, daí eu e o Gross ficamos muito antenados um no outro, assim. Ao mesmo tempo que a Cachorro Grande... Desculpa, que os Malvados Azuis... Não estavam mais legais, porque eu tava tentando ir pra Porto Alegre e eles naquelas de não vou ficar aqui pro Passo Fundo, não vou peitar essa. Acabou indo eu sozinho pra Porto Alegre.
Tá.
E nesse meio tempo, o Júpiter vai pra Londres, foi pra lá dar o cu, deixou o Gross e o Casquinha.
Ah, ninguém conhecia ele lá mesmo.
É, deixou o Grosso e o Casquinha, o Cascais.
Foi na época daquele disco experimental.
Plastic foda.
Plastic, olha.
É bom, um dos melhores.
É o melhor disco. Puta disco. Dele, experimentalzão.
Então o Grosso.
Não, não é o melhor.
Não é o melhor, é um dos melhores.
Eu mais gosto.
É um dos melhores.
Sétima Efervescência.
Tu acha?
Acho fantástico. É o Sgt. Peppers dele. E Uma Tarde na Fruteira.
Ah, esse é foda. Esse é foda.
Foda.
His Civilization foda. Também.
É, tem os experimentais do Júlio.
Esse His Civilization, uhum. Eu acho que a gente vai começar a entender ele daqui uns 10 anos.
Talvez.
É. Mas então, o Gross tinha daí tomado um pé na bunda do Júpiter, que foi pra Londres e ficou um ano.
Sim.
E, velho, eu tenho uma musiquinha que é debaixo do chapéu. As notas são essas. Ele, eu tenho outra aqui, que é Lunático.
Lunático!
É. E daí, então eu tenho outra, já que tu tem essa. Quando a gente viu, tinha 10 músicas.
Que
eu peguei o meu baixista lá de Passo Fundo, que era o Bocudo, que tu conheceu.
Genial baixista, usava um Hofner.
Usava um Precision também.
Eu lembro do
Bocudo, é verdade.
É. E...
Como é que era o nome dele?
Jerônimo
Bocudo. Jerônimo
Bocudo.
E o
hoje um locomotor, não é isso?
Não tem mais.
Ah!
Mas era um bandão. Né? Maurício Fuinha.
2 segundos de silêncio,
locomotor,
por favor.
Locomotor ou locomotores?
Locomotores.
Locomotores.
Obrigado.
É. Era
locomotores, peito? Que banda incrível.
Ah, pensei que era peito.
Não, era só um silêncio para os locomotores. Fiquei triste agora.
É, o Maurício Fuinha, o Petraco, era um bandão. O Papel.
Fuso.
O Fuso. Meu pai apelidou ele de Fuinha.
É.
E daí, velho, quando viu, a gente começou a tocar na cidade.
Porto Mas vocês foram muito arrogantes.
Começamos com aqueles cartazes da lata.
Não. Eles gravaram. Eles gravaram em fita, velho. Primeiro disco deles gravaram. Não é isso? Fala aí.
Levava fita na Ipanema.
Fala assim, na verdade.
Claro, velho. Levava
demais, cara.
Levava o cassete na Ipanema, tá? E daí a gente pegava assim, um de cada lado da Rua da Independência, cheio, ainda com fichinha telefônica,
só.
Ligando na Ipanema cada orelhão pra eles não verem lá.
Só.
Mas que música boa essa aí? Que é Choro Grande? Que é isso aí? Que é Sex Experience? Bota aí! Daí ligava lá, só, agora tem rock de verdade aí, hein? Gostei dessa banda nova. Como é que é? Cachorro Louco? Podia fazer o favor de tocar de novo? Eu e minhas filhas adoramos aqui e tal. Que daí genial. O Grosso do outro lado da rua e nós ia assim, velho.
Sensacional.
E daí tinha show, precisava levar uma foto pro jornal, pra Zero Hora, pra ver se eles publicavam uma fotinho. Chegava eu às 2 com a foto. 2:30 chegava o boizinho com a foto. Que ah, não, mas já trouxeram. Não, mas tá aqui. Das 4 chegava o Grosso com a
vocês,
foto.
Digamos que vocês contaminaram a mídia. Contaminaram a mídia. Cara, vocês vão ter que nos engolir.
Onde eles se olhavam, tinha um de nós de preto.
Demais. Aí está a origem do viral.
É o viral. Cachorro Grande.
O viral.
Pô, chegou no
o viral analógico.
Quando chegou no MC, vocês já tinham gravado o primeiro disco. Cara, que foi gravado em fita, é isso que eu tô dizendo. Foi gravado em fita, 2 polegadas.
O não primeiro é e o segundo.
Que foda. Mas que petulante.
Não, porque na época era meio loucura.
Não, é, protos.
O Jetrotus estava no auge.
Os caras chegaram com a fita, 2 polegadas, gravaram o disco. Usaram umas fitas lá, achei. Que maluco, velho.
Era, foi uma época legal, mas eu não faria de novo.
Sim, mas se não tivesse feito dessa forma, eu acho que não teria chegado até mim, por exemplo.
O fantástico foi que em um ano em que eu e o Gross decidimos montar a banda, depois, nós estava no estúdio gravando o primeiro disco.
Sim.
A gente tinha feito, nesse um ano, cara, mais de 100 shows em barzinhos de Porto Alegre. Saca, velho? Os caras não aguentavam Velho, nós chegava, por exemplo, andava, pegava, botava equipamento no carro e ia pra Canoas. Deu graça, tem um bar do meu amigo lá. Vamos lá conversar com ele, vamos fazer um show. A gente chegava com
o equipamento. O viral,
enquanto
mano.
Eu e o Grosso conversava com o cara, o Boizinho e o Bocudo, e mais o Pedro Balão, que era nosso amigo,
sim.
Eles já pegavam o equipamento.
Já ia montando.
E enquanto a gente tava trovando o cara, que não, tu dá uma caixinha de cerveja aí pra nós, a gente pega e anima a tarde de vocês aqui. E quando via, a gente tava tocando, velho. Sabe?
Demais.
Quando falavam, bah, pelo amor de Deus, não aguentamos mais, a gente botava as coisas e ia embora. Sabe o que a gente fazia? Ia pro centro de Porto Alegre procurar outro bar pra tocar.
Que demais.
E assim foi, cara. Só que só tinha 3 músicas. Daí debaixo do chapéu tinha 18 minutos.
Aí como eu recebi o disco? Eu recebi o disco, daí eu decorei as músicas. Daí comecei a ouvir os discos. Vocês gravaram o segundo disco. Daí já começava a ver vocês em festivais, tocando do lado
Muito por causa muito da grandes. MTV, velho, vamos dizer.
A MTV.
Claro, velho, vocês abraçaram
toda a parada.
É, velho. Então, mas eu via vocês no meio do festival.
Que assim, saudade, velho.
Eu não sei se é porque eu conhecia as músicas dizer, cara, e a banda era muito coesa e tal. Quando eu vi o show de vocês, e eu tava sempre, nas, eu tava sempre no palco, sempre vendo.
Aonde que foi,
tanto? Pô, vários. Aqui em Brasília, Porão do Rock.
Porão do Rock.
Daí chegou no... Ah, porra.
Porque é o grande Omar.
Os Beatles. Rolling Stones.
Agora só nos gajos tá comendo a cara jebet.
Enfim, eu vi shows espetaculares, assim. E assim, eu acho, eu duvido que todo mundo que estivesse ali já conhecesse vocês. Mas não, se incendiava com o show. Porque vocês tocavam fogo na moçada, na rapaziada também.
Mas é um tesão que dá de estar ali em cima do palco fazendo o que gosta, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem até hoje.
Que bom,
e o dia que isso acabar, eu troco o ramo.
Na entrada de um tecladista na banda?
Claro.
Sim, um certo tecladista.
Que já toca no primeiro, mas era menor de idade, não podia
viajar. Menor. Hoje ele é bem maior, né?
Ele é bem maior. Ele era menor, não podia viajar.
Mas gravou.
Gravou o primeiro, tem três músicas de piano.
Eu lembro de contar com vocês num desses festivais, você fala assim, não, a gente tá ouvindo muito som de Manchester, tá ouvindo muito som de Manchester e tal. Falei assim, nossa, os caras vão vir com esses... Mas não veio. Não veio. Veio, mas não veio muito.
Pode crer.
Foi uma caminhada longa até você chegar nesse novo disco. Agora explica esse disco novo. Vai, me explica agora.
Isso que aconteceu no primeiro...
Fala pra mim!
Aconteceu um lance.
Sem papas na língua! Fala aí, meu velho. Pode falar. Fala aí.
Aconteceu um lance no primeiro disco mesmo, vocês falaram aqui. A gente veio com um lance novo, na hora certa. Uma hora que tava meio bundão o rock. Saca, velho? E eu considero que com o resto da carreira a gente continuou fazendo aquilo. Mas não tinha muita coisa nova. A gente pode ter evoluído até de um disco pro outro, sabe? Uhum. E fazendo tudo com o mesmo amor, com tudo de coração ainda, sim, e pá, e achando que um disco era melhor que o outro. Eu até considero. Mas não tinha nada novo. Agora a gente vem com uma coisa nova de novo. Que não foi feito aqui. Não é que é melhor ou pior que qualquer coisa.
Sim.
Por favor, não entenderem errado, né? Mas é mais uma vez, é uma outra questão grande.
Sim.
E o que estão falando, velho, que a gente não esperava, nunca falaram assim, nunca falaram tanto de um disco nosso, nunca falaram tão bem de um disco nosso, nunca respeitaram nós tanto assim, saca, velho? Então eu acho que de novo nós conseguimos, como conseguiu no primeiro disco.
Quando eu pus pra ouvir o CD, sim, e aí eu comecei a ouvir, tem uma vinheta, né, de abertura ali, aí começa, vamos fazer... Você se liga.
Velho, um Kraftwerk abre com uma música de 12 minutos.
Fazer. Você se liga. E aí, meu, pá, vai lá, eu olho o timer ali, 4 minutos e meio.
E não volta aí, a cantar.
Aí vai um instrumental quilométrico, aí eu olho ali, 6 minutos e 40, aí, meu, volta o vocal, aí vários efeitos.
Pink Floyd 72.
Kraftwerk. Eu só sei que eu chego aos 9 minutos e 50, a música... Vai um silêncio. Aí eu falo, uau, cara. Aí daqui a pouco.
Mas vem com um bonequinho de presente ou não?
Deveria, né?
Não vem, não?
Tu sabe o que a gente pensou nisso? tipo os shows do King Crimson que vinha no ticket.
Bonequinhos.
Né? Era legal, eu tava bem.
tinha um truque de colocar na manga, na gola da camisa, né?
Olha só, mas a grande diferença, a grande sacada, por que trocou? Um dos culpados é o Educar, velho. A gente nunca teve um produtor que metesse tanto a mão.
Sei.
Isso é perceptível muito, nitidamente perceptível no disco.
Mas o conceito dele... Por exemplo, a gente fez as demos. A gente sempre faz as demos e mostra para um produtor. Nós fizemos as demos e tal, mandamos pro Edu. E falou, Edu, agora a gente vai se trancar e vamos ensaiar. Ele falou, nada disso. Vai ensaiar o caralho. Pela primeira vez vocês vão entrar no estúdio sem os arranjos pré-definidos. Vocês vão entrar no estúdio completamente, sem saber o que vão fazer. E é a primeira vez que nós vamos pirar dentro do estúdio. Por isso essas músicas desse tamanho. Letras sendo escritas 10 minutos antes de gravar. Saca? A gente nunca se deu o direito de fazer isso. Sim. Era sempre assim, ó. Ensaiava pra caralho antes. Chegava lá, só captava o que a gente fez nos ensaios.
eu acho completamente errado.
Não, mas era uma coisa que a gente tinha que fazer, às vezes, por uma questão até financeira, né? Financeira, chegar pronto para aproveitar o máximo de estudo.
Ó, você tal, precisa sair dia 20, porque o Catinguelê vai entrar dia 20. Isso,
exatamente.
Tem isso. É. E essa vez não. Sabe?
Entendi.
A gente saiu do estúdio quando tava feliz, que isso aí acabou.
Genial.
Acabou. E é a primeira vez que a gente faz isso.
Deixa eu te perguntar uma coisa, mas isso não vem também em decorrência de um novo paradigma do mercado também? Porque não que vocês tenham feito de maneira premeditada uma música formatada lá para ter, enfim, os seus 4 minutos e meio e pum, vai tocar no rádio. Sabe aquela história? Eu acho que tem uma liberdade hoje... É, porque esse padrão de distribuição de música digital mexeu com isso também. Então, quer dizer, os artistas, eu percebo que até os mais comerciais estão se permitindo...
Dar uma pirada.
Isso e aí. Deixar e fazer uma música que realmente ele pensou e, na sua concepção de criação, elaborou daquela forma. Hoje eu acho que isso que a gente está vendo aqui, um programa de rádio na web, também é uma... Cara, isso aqui é o futuro, meu. As pessoas cada vez mais vão se ligar nesse tipo de coisa.
É o pós-pragmatismo, digamos assim.
Pode ser, sim. Tem aquela coisa formatada de já ter, olha, a embalagem é essa.
Já saiu...
Tem clipe?
Tem, quem fez foi o Charlie Cumbs, que era tecladista do Supergrass, que tava lá no Brasil. Pior que é.
O irmão do Gas.
É o irmão mais novo do Gas. E ele tá por aí, vai fazer os outros clipes também.
Outros clipes? Vai passar onde?
Já passou.
Aonde?
Passou na MTV.
Passou no Love MTV?
Passou.
Foram receptivos?
Foram.
Cuidaram bem de vocês lá? Trataram vocês bem?
Ó, infelizmente, mesmo sem vocês lá...
Sim.
Mas ainda tratam
rolou, bem. Rolou legal.
Não, uma cerveja. Tem uma cerveja.
Tem outro lugar pra colocar os clipes? Tem outros canais abertos pra isso?
Os caras já esperavam... Tem sim.
Onde?
Boa. Rodolfo, o cara da internet.
Pode ver no nosso site o clipe, mas como a gente tava falando de internet...
Olha o microfone, cara. Rodolfo, o microfone, Rodolfo.
Que nem nós tava falando de internet, é isso mesmo. Hoje também tu não precisa ficar esperando
pois
na TV o clipe passar. Tu vai ali, clica e vê na hora.
E sabe? Como é que faz pra acessar? Qual é o site?
cachorrogrande.com.br.
E tem como entrar em contato com vocês, trocar uma ideia com vocês? Vocês têm Twitter pessoal, Rodolfo Krieger?
Rodolfo Krieger, oficial.
Cara,
fala comigo no Twitter.
A gente se fala às vezes, eventualmente.
E aí, Rodolfo,
Beto cadê Bruno o Bruno é adepto?
Não, eu não sou.
Mas tem o Twitter da Cachorro.
O Cachorro Grande Oficial. Mas eu
não...
sou
eu que
cuido, né? Eu sou o cara mais...
Arroba Cachorro Grande.
Tudo oficial.
Junto. Oficial.
E teve um piá lá que registrou Cachorro Grande, daí não deu pra deixar.
Devia ser grande fã.
É. Edgar tem um grande filho da Twitter. Puta.
Sim, Edgar Underline Piccoli.
Edgar Underline Piccoli. E do programa?
O programa Jovem Pan Morning Show, JP Morning Show.
Com a hashtag.
Com a hashtag JP Morning Show.
Eu acho que acabou o programa, mas assim, eu queria que vocês tocassem. Que vocês tocassem pra gente.
Mais um. Qualquer coisa, Rodolfo.
Os cantores é que mandam.
Tem uns fãs da Cachorro aqui que estão me incomodando, pedindo pra vocês tocarem música da Cachorro. Não do Cachorro, da
qualquer
Cachorro.
Coisa, Rodolfo. Deixa foder.
Canta comigo.
Tá.
Aí, hein?
Rodolfo Krieger, o compositor
que deixa foder. O Inferno.
Rodolfo Modi.
Há muito tempo eu fiquei esperando pra isso acontecer.
Zona Sul de Porto Alegre.
De vez em quando eu ficava pensando no que eu ia fazer.
Cátia Suma.
Então eu tava ali parado, devia agradecer. Passou na minha frente, deixa fuder. Eu acordava achando a vida um pouco devagar. A vida eu vou levando e as coisas lá normal. O tempo vai passando sem parar. La la la, la la la. Então, eu na minha frente.
Deixa foder, deixa foder.
Agora que eu tenho o Ricardo.
Oh yeah!
Desgrila, velho, meu!
É. Incrível!
Ih, Marcelo Grosso que vai pra...
Marcelo que vai pegar as menininhas, enquanto a gente é super social. Falamos de política. Falamos de futebol. Você é...
Eu sou colorado, né?
Cara? Você é colorado, você tá tipo internacional.
Eu sou o segundo da tabela.
Internacional.
É.
Calma. É, Rodolfo.
Grêmio.
Mas é gente boa.
Tô tentando.
Claro que é.
O time que não tá ajudando muito, né?
Edgar.
Sou bugre.
Guarani. Ganhou ontem do Caxias. Sou bugre. Com Magali.
Tô em quinto.
Tá bem.
Série C.
Ah, mas tá bem, mas tá bem, mas tá bem. Tá subindo, velho.
45º do país.
Vamos classificar, hein?
Vamos
classificar.
Tem um jogo importante aí.
Tem um jogo importante, exatamente. Contra o líder do grupo B da Série C, que é o Tupi de Minas Gerais.
B da Série C, tal. Uhum. Tá, entendi.
E o Macaé vai tomar coro do Juventude. É isso que a gente precisa.
É, Juventude.
Juventude andou tomando uns 8 lá, uma não época sei. Do Inter lá. Não nunca mais se fresqueou pro não nosso sei. Lado. É.
Leandro Palmeirense, não é isso?
Eu sou palmeirense, eu acho que o vazamento no meu banheiro tem tudo a ver com o Valdívia. Esse cara precisa assumir pra minha vida voltar a existir. Ele é um karma.
Ele é, né?
Não é um karma. Na vida de milhões. Maldito.
Bom, só tem um tricampeão aqui, então, né, no caso. Então, tudo bem.
O Thunder é tricolor.
No bom sentido.
Tricampeão brasileiro.
Não, tricampeão mundial.
É verdade.
É, mundial.
O Inter é tricampeão brasileiro.
Não, mundial. Mano, brasileiro a gente é mais.
Mundial nós temos um, só.
Mundial, brasileiro a gente tem mais, né? Tem mais, tem bem mais.
Vamos falar de música?
Vamos falar de música! Vamos falar de música!
Acho melhor.
Tem show marcado em São Paulo?
Tem.
E no Brasil? Convidados. E no Brasil?
Também, senão eu não pago as contas.
Quando é o show?
Ó, aqui em São Paulo vai ter 17, 18, Sesc Pompeia, 2 dias.
Ah, que demais! Lugar muito bacana.
Legal.
É um lugar muito bacana de
é um lugar clássico, né?
É, sem dúvida que tem história ali, né, velho?
Festival Upload, o primeiro show importante de nós em São Paulo, que eu espedacei a cabeça, que o Brasil jogou. Ai, tinha Los Hermanos pra tocar depois.
Sei.
Cara, vi esse show.
Nós temos... Marca outro programa pra nós continuar falando.
Vamos!
Claro! Mas tem que estar o Edgar junto.
Eu trago o Edgar, velho! Eu trago o Edgar, eu vou lá no Planalto Paulista.
Vamos nessa!
E trago o Edgar aqui, a gente faz mais uns sons. Lá, 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 lá. Boa! Muito bem, Edgar, então o programa é todo de segunda a sexta.
Segunda a sexta, 9h30 da manhã às 11h30.
Fala da equipe.
A equipe temos Paulinha Carvalho, uhum. Temos José Armando Vanucci, ué. Temos Gustavo Poloni, Dani Taranha e o Gustavo Brau.
Mano Brau.
Mano Brau.
Muito bem, amigos, Leandro, dá um recado.
Um recado? Sei lá.
Manda um abraço pro Silvio. O Silvio tá aí, não?
O Silvio, eu já tava quase dormindo, o programa tá tarde, meu. 10h15.
Tá tarde.
Acorda cedo, Tânia.
Acorda cedo.
É,
né?
Trabalho.
Tem que fazer ginástica.
Trabalho forte.
Trabalho lá no Jassa, né?
Não, o Jassa já cortou meu cabelo.
E o Lincoln.
Meu Lincoln? Eu gosto do meu Lincoln, mas corre muita gasolina. Não tô com esse dinheiro todo, não.
Silvio, obrigado. Ai, leva o cachorro. Ah, cachorro grande lá no seu programa.
Eu vou levar e vou fazer um programa. Gostei da ideia do Edgard.
Fala pra
vou fazer um
reality patrocinar o cachorro.
Vai ser o ônibus que vai dar pra estrada, mas não vai ser o Guaraná, vai ser o Jequiti. O ônibus da Jequiti. Vai andar até a Costa Rica.
Muito bem, amigos. Até semana que vem. Obrigado pela presença de vocês. Valeu.
Prazer, meu velho.
Demais,
obrigado.
Demais, grande valeu. Programa. Queria só mandar um abraço pra dona Joaninha ali da Frei Caneca.
Sim.
Que ela tem feito realmente o melhor tutu de feijão da paróquia.
Tutu de feijão, né? Você ainda tem uma esteira na sala pra fazer ginástica?
Quem foi o filho da puta que te contou isso, cara?
Vamos conversar mais tarde. Um abraço, até semana que vem. Valeu, tchau.
Valeu.